Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Primeiro, um consultor da Jequiti se sorteia no programa Roda Roda. Depois, um conselheiro do Botafogo ganha o carro do sorteio do Brasileirão. Só falta agora o pessoal do PT ganhar na Mega Sena. Não, pera. Tá começando a 18ª edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral.
Geraldo, Geralda do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol, que iniciou nesse fim de semana a sua 20ª rodada. O retorno, exatamente, agora todo mundo volta a jogar entre si, entre todos, né? Só que agora com o mando contrário. Flamengo continua líder, Palmeiras continua na cola, está ficando um confronto Rio-São Paulo pelo título e o Z4 também anda agitado, tem novidades. E também tem novidades aqui, eu acompanhei um jogo em loco, você vai saber já já qual foi, agora nos jogos da semana. Pra começar, Botafogo e São Paulo se enfrentaram no Nilton Santos e deu tricolor. 2-1 com gol nos últimos instantes da partida. Os times fizeram o primeiro tempo equilibrado, alternando chances de perigo. Até que aos 37 minutos do primeiro tempo, o tricolor pendeu a balança para o seu lado, abrindo o placar com Hernanes, que escorou o passe de Toró em chute cruzado. Gatito teve um susto na bola na trave com Pablo, mas o Fogão conseguiu igualar o placar ainda no primeiro tempo, aos 46 minutos, com João Paulo num lindo chute colocado. No intervalo, uma novidade que a CBF está tentando implantar para incentivar o torcedor a ir ao estádio. Vão ser escolhidos jogos determinados para que haja sorteios de um automóvel, é isso mesmo. Todos os ingressos são recolhidos, a pessoa coloca o nome lá no canhoto, todos que têm ingressos concorrem e é sorteado um carro por jogo. Esse jogo é escolhido em cada rodada. E nessa primeira vez foi justamente Botafogo e São Paulo. Aí aconteceu que a mulher de um conselheiro do Botafogo ganhou esse carro pelo sorteio. Meio esquisito? É, mas ela tava lá, né? Ela comprou o ingresso, pode participar, certo? Pois é, ela não estava no estádio. Exatamente, um assessor do conselheiro preencheu o canhoto no nome da mulher dele e colocou lá na urna. Por que ele fez isso? Ninguém sabe. O que todo mundo sabe é que isso pegou muito mal lá dentro do Botafogo e questionou a lisura do sorteio, pelo amor, o primeiro sorteio. Mas enfim, voltando pro jogo, no segundo tempo o Botafogo tava um pouco melhor na partida, viu São Paulo ter o controle do jogo e as melhores chances depois. Com a entrada de Anthony, o time do São Paulo ficou mais perto do gol já no início do segundo tempo, mas o Botafogo voltou a equilibrar as coisas também com alterações. O problema é que o Fogão esbanjava contra-ataques perdidos e a conta acabou chegando aos 47 minutos. Pablo, no finalzinho, marca o gol da vitória do tricolor. O São Paulo segue a caça dos líderes e o Botafogo estaciona no meio da tabela. A pergunta de um milhão: quem pode parar o Flamengo? O Cruzeiro não conseguiu. No Mineirão, que mais parecia Maracanã, o Mengão venceu por 2-1, mantendo a liderança. Como não podia faltar, teve gol do Gabigol. O artilheiro do Brasileirão abriu o placar aos 6 minutos após bom cruzamento de Gerson. O VAR tentou embaçar o negócio em função de uma possível falta no início da jogada, mas o árbitro confirmou o tento. Aliás, Gabigol comemorou fazendo o seu "hoje tem gol do Gabigol" na linguagem brasileira de sinais, né, Libras, já que ele tomou uma punição, né, ele e o Flamengo, porque o torcedor trazia, né, plaquinha, ele pegava e exibia. Agora, não tenho o que reclamar, ele fez linguagem de sinais bem bacana, Gabigol. O Cruzeiro começou a equilibrar a partida depois disso, até que aos 35 minutos, Pedro Rocha sofre pênalti de Rodrigo Caio. O VAR não sugeriu a revisão para o juiz, o que foi muito reclamado pelos flamenguistas. 3 minutos depois de toda essa confusão, Thiago Neves cobra muito bem, com força, no canto e deixa tudo igual, lei do ex agindo. O segundo tempo começa movimentado com chances para ambos os lados, muito equilíbrio mesmo. Quando o equilíbrio se mantinha na partida, aos 32 minutos, a lei do ex aparece de novo, só que agora para o lado do Flamengo. O William Arão faz grande jogada, cruza, Gabigol faz o corta-luz e Arrascaeta aparece livre para marcar. pedindo silêncio ao torcedor cruzeirense, que pegou no pé dele o jogo inteiro, o uruguaio deu números finais à partida para o Flamengo. Mengão, mais líder do que nunca. Cruzeiro, mais E4 do que nunca. Falando em VAR, tem polêmica ainda nessa rodada, e muita inclusive. Com muita polêmica no VAR, oh, que novidade grande, hein? O Corinthians venceu o Bahia por 2-1 na Arena Serasa, na Arena Corinthians. O Timão começou melhor, mandando duas bolas na trave em 8 minutos. Passado esse susto inicial, o Bahia conseguiu equilibrar as ações do jogo e também assustou o Corinthians no ataque. Num lance capital, Elber foi derrubado na área, mas nem o juiz e nem o VAR marcaram nada. Na opinião do comentarista de arbitragem PC Oliveira da Globo, foi pênalti de Ralf em Elber, o Bahia saiu reclamando com razão. Um tempo depois, esse mesmo Ralf cruza a bola na área, a bola bate no braço de Juninho, e o juiz, após deixar o lance seguir, é chamado pelo VAR e confirma o pênalti. Esse foi pênalti mesmo, apesar do Bahia reclamar. Wagner Love bate o pênalti aos 44 minutos e abre o placar para o Timão. Na segunda etapa, o Bahia começa a avançar em campo, empurrando o Corinthians para o seu campo de defesa, enquanto o Timão faz o que ele faz de melhor, pega na defesa e sai em contra-ataque. Aos 19 minutos, o tricolor pede o pênalti de Cleison em George, e a arbitragem, após consultar o VAR, marca. Gilberto cobrou e empatou a partida para o Bahia. Aí Fábio Carilli resolve mexer para tentar a vitória, e aparentemente funciona, pois aos 29 minutos, Cleison recebe lançamento, ganha a dividida com Nino Paraíba e vê a bola entrar mansinha lá dentro do gol. Vitória do Corinthians, que se mantém na cola dos ponteiros. Já o Bahia acaba perdendo uma boa oportunidade de encostar no G6. Com a vitória do Flamengo, o Santos sabia que precisava vencer para se manter na cola e na briga da liderança. Só esqueceu de avisar isso pro Grêmio. Uma sapatada do Imortal. 3-0 em plena Vila Belmiro. O Santos assumiu as rédeas da partida no primeiro tempo e perdeu várias chances de gol. O tricolor segurou mais o peixe e até tentou uma coisa ou outra, mas o campo escorregadio, devido à chuva, atrapalhou muito, deixando o primeiro tempo no 0-0. No segundo tempo, o Grêmio manteve essa pegada em cima do Santos e conseguiu marcar o gol. Aos 9 minutos, Galhardo bate falta na barreira, ela respinga para Luan, que toca na saída de Everson. O Santos resolve atacar em busca do empate, mas acaba deixando espaço, tudo o que o time do Renato Gaúcho queria. Só que ele aproveitou isso apenas nos minutos finais da partida. Aos 43, Everton Cebolinha toca para PP fazer o segundo gol. E aos 48, foi o próprio Cebolinha que marcou o seu gol. Cebolinha, aliás, que marcou um lance muito legal no jogo, deu um drible sensacional no Marinho, deixando debaixo das pernas dele, o Marinho ficou sem saber o caminho de casa. Cebolinha é o melhor jogador atuando no Brasil, sim ou com certeza? Na coletiva, Renato Gaúcho volta a afirmar aquilo que ele sempre diz, que tem o melhor futebol do Brasil. É, né? Agora o Santos fica mais longe da briga do título e o Grêmio começa a subir na tabela. Tá começando a gostar do negócio. Após a ressaca na Copa do Brasil, o Inter resolve descontar a sua mágoa na Chapecoense, em pleno Beira-Rio, e se mantém na briga pela parte de cima da tabela, 1-0. O Inter começou o jogo partindo para cima da Chape, abusando de cruzamentos da área, mas sem muito efeito. O Wellington Silva até chega a marcar um gol, mas o lance foi anulado pelo VAR por causa de impedimento no lance. A Chape, obviamente, resolve apostar na retranca e nos contra-ataques, mas nem isso ela consegue. No segundo tempo, os treinadores tentam mexer no jogo para tentar mexer no placar também, mas parecia que não era o dia de sair gol. Até Neilton marcou, mas também foi anulado pelo VAR. De tanto insistir, aos 41 minutos, Rodrigo Lindoso consegue furar a retranca da Chape após bate-rebate na área catarinense. Gol do Inter, que mantém o Colorado na parte de cima da briga, e a Chape afundando ainda mais no Z4. Agora é o jogo que eu acompanhei em loco, o torcedor que vive na arena, então vamos a ela, né? Eu fui à Arena Castelão acompanhar de perto o jogo entre Fortaleza e Palmeiras, que o Palmeiras venceu por 1-0. No Instagram, durante a partida, eu fui jogando stories do que ia acontecendo, né, dos bastidores, do gramado, do clima antes da partida, que é o que eu chamei de AG na arena. Pois bem, não deu tão certo quanto eu gostaria, porque o meu plano de dados acabou antes do jogo começar. Mas eu gravei alguns vídeos de alguns lances da partida e joguei lá no Instagram. Se você quiser acompanhar, é só ir lá no Instagram. O nosso perfil é arena.geral, é só ir lá e acompanhar. Mas resumindo a parada da experiência, né? Eu sentei do lado da TUF, a torcida do Fortaleza. E realmente ela empurra o time mesmo direto em cima, cantando e tal. Algumas músicas ofensivas, é bem verdade, incitando violência. Que aconteceu, infelizmente, em um momento de violência. Do outro lado, eu estava na inferior sul, aconteceu um conflito entre torcedores na inferior norte, com outra torcida organizada do Fortaleza e a torcida do Palmeiras estava lá, a Mancha. Né? A Mancha estava tentando estender a sua faixa ali no parapeito, por assim dizer. Uma torcida organizada do Fortaleza tentou tirar. A polícia viu e aí a peia comeu. Tanto é a imagem que você viu em todo o Brasil, o policial chegando a bater no cara que estava com a criança conduzindo pela mão. Né? Um negócio absurdo. Mas qualquer dia desse a gente vai se aprofundar nesse assunto de torcidas organizadas, segurança pública e tudo mais. Vamos ao jogo. O primeiro tempo foi bem morno, a que se diga. O jogo estava embolado ali no meio, o Palmeiras conseguia manter ali o jogo no meio de campo, mas também não conseguia fazer muita coisa lá na frente. O Fortaleza até ameaçou mais os contra-ataques, mas não tinha tanta intensidade e a defesa do Palmeiras estava bem postada. O time da casa acabou perdendo o goleiro Felipe Alves, lesionado ainda no primeiro tempo. Eu achei que era o Marcelo Boeck, não entendi porque que não era o Boeck que estava em campo, mas era o Felipe Alves. Parece que o Palmeiras tomou um daqueles mocotózão bem pesado, aqueles caldo de mocotó, que voltou acordado para a segunda etapa. Com 2 minutos de jogo, Gustavo Scarpa cobra escanteio, Tinga desvia e o William chuta para a meta. Ainda tem um desvio da zaga, mas é gol do Palmeiras. Atrás do placar, o Leão vai para cima, mas não consegue criar muitas chances de gol, falhando no tal do último passe, irritando demais a torcida presente. Estava irritada mesmo, era palavrão que vocês nem imaginam. No fim, o Palmeiras saiu vitorioso do Ceará e continua na perseguição Flamengo. Já o Leão vê o Z4 se aproximar rapidamente. O Furacão, campeão da Copa do Brasil, foi até o Rio e empatou com o Vasco num jogo polêmico com o VAR. 1-1 placar final. O Atlético não poupou o time campeão e tinha mais a bola. Só que quem ameaçava mais era o Vasco. Nada mudou no placar na primeira etapa graças à atuação do juiz. Leandro Castan cai dentro da área e disputa com Bruno Guimarães e pede pênalti. O juizão não marca. Foi um erro dele e foi um erro do VAR, na visão do comentarista PC de Oliveira da TV Globo. Se o jogo estava meio assim soço no primeiro tempo, o negócio pegou fogo na segunda etapa. Logo aos 3 minutos, Fernando Miguel sai mal após cruzamento de Abner Vinícius e Madison, sim, aquele Madison que jogou no Vasco inclusive, foi lá e abriu o placar para o Furacão. O Atlético seguiu em cima tentando o segundo gol, mas aí chegou a hora do professor entrar em a chanta, certo? Mexeu no time e mudou o clima da partida, não vou ficar imitando Luxemburgo não. Aos 20 minutos, Danilo Barcelos empata cobrando um pênalti, esse pênalti também bastante questionado pelo time paranaense. Até mesmo nas suas redes sociais, chegou a insinuar que o empate veio graças ao juiz. Só que o comentarista PC de Oliveira disse que realmente foi pênalti no lance. Aos 40 minutos, o Raul até viraria o jogo para o Vasco, mas o VAR entrou em ação de novo e o gol acabou sendo anulado. Com todo esse VAR que vai, que VAR que não vai, o Vasco e o Atlético param na tabela e ainda perdem posições. Resultado ruim para ambos. Para quem dizia que o CSA era candidato forte ao rebaixamento, presente, pode dizer que ele enfraqueceu nessa candidatura, porque venceu com propriedade o Ceará no Rei Pelé e o tirou da zona de rebaixamento. Nos primeiros 45 minutos, foi o Ceará que teve as boas chances, mas esbarrou na grande atuação do goleiro Jordi. O CSA até que tentou equilibrar o jogo, mas ele tem um pequeno problema que tem um ataque horrível. O Jordi teve que segurar as pontas lá atrás, fazendo mais alguns milagres no fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Vozão chegou forte aos 10 minutos, Felipe Cardoso acertou travessão. Com dificuldade na saída de bola, o Azulão acalmou os ânimos e começou a segurar mais a bola no campo de ataque. Até que veio o golaço do jogo. Aos 18, Carlinhos recebe de Apodi pela esquerda, passa pelo marcador e dá um chute na gaveta, naqueles lindos chutes. Depois do gol, o jogo acaba ficando morno, mas é o tempo de Jordi ainda salvar o CSA algumas vezes. O Ceará agora está a 3 pontos do CSA, que, pelo menos por essa rodada, está fora da zona de rebaixamento. O Fluminense tentava reagir na competição após sair do Z4, mas voltou para lá rapidinho. Derrota para o Goiás por 3-0 no Serra Dourada. O time goiano dominou totalmente o primeiro tempo da partida, respondendo ao nervosismo da torcida no estádio. O primeiro gol saiu cedo, aos 11 minutos com o Michel, após bobeira da defesa do Fluminense. Para você ter uma ideia da inércia do Flu nesse jogo, o primeiro chute a gol tricolor saiu só aos 41 minutos da primeira etapa. O Goiás voltou para o segundo tempo disposto a matar o jogo, vendo que o Flu não parecia reagir. Aos 20, Rafael Vaz amplia para os esmeraldinos, escorando cabeçada em cruzamento na medida, ele estava na marca do pênalti para fazer o gol. Mesmo vencendo fácil, o Goiás sai reclamando do VAR. Aos 37 minutos, Breno foi expulso após revisão de cartão por entrada em João Pedro, decisão considerada errada pela central do apito da Rede Globo. Só que o Fluminense não conseguiu capitalizar essa vantagem. Pelo contrário, levou foi mais um gol. Aos 43 minutos, um golaço do Iago Felipe, diga-se de passagem. Resultado que dá uma folga para o Goiás na tabela e afunda o Fluminense de vez no Z4. No último jogo da rodada, o Avaí finalmente consegue vencer a primeira em casa, 1-0 diante do Atlético Mineiro na Ressacada. O jogo não teve um bom primeiro tempo não. O Avaí tentava explorar o pouco entrosamento do time reserva do Galo, já que o titular se preparava para o confronto decisivo na Copa Sul-Americana. O Avaí conseguiu se superar suas limitações e abriu o placar aos 26 minutos. Depois de escanteio, Jonathan cabeceia. Hernandes salva em cima da linha, mas na sobra, o próprio Jonathan empurra para as redes. E podia ser ainda pior para o Atlético, porque Leonardo Silva comete pênalti em Jonathan logo em seguida. O goleiro Cleiton precisa mostrar porque é o goleiro da seleção olímpica e defende cobrança de Pedro Castro. Com a vantagem, o Avaí volta para a segunda etapa fechado e apostando nos contra-ataques. O Atlético tenta uma pressão, mas nada realmente ameaçador, parando no goleiro Vladimir ou na defesa catarinense. O Avaí ainda teve a grande chance de ampliar no fim com João Paulo em cima do Cleiton, a bola foi, pelo amor de Deus. O Galo mantém sua queda livre na tabela, enquanto o Avaí, se não saiu do Z4, pelo menos não é mais o lanterna da competição. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos na primeira rodada do retorno. Flamengo continua líder, mas temos muitas mudanças aqui em G4, G6, Z4. Vamos logo à tabela de classificação. Flamengo líder com 45 pontos, seguido pelo Palmeiras com 42. Santos agora tem 37, já bem longe. O Internacional fecha o G4 com 36 pontos. Os dois times que fecham o G6, Corinthians e São Paulo, com 35 pontos. Na zona da Sul-Americana, Grêmio e Bahia com 31, Atlético Paranaense com 27, só que o Atlético Paranaense tem vaga na Libertadores, então uma vaga aumenta na Sula. Atlético Mineiro e Botafogo têm 27 pontos, Goiás e Vasco têm 24. Ali que não tem nada, que não brigam por nada, só para não cair, Ceará e Fortaleza com 22 pontos, CSA com 19. E na zona da degola, Fluminense com 18, Cruzeiro também com 18, Avaí com 16 e o lanterna agora é a Chapecoense com 14 pontos. Próxima rodada, atenção! Já é amanhã, quarta-feira já tem jogo na 21ª rodada, lembrando que essa rodada não vai ser coberta pelo AG Placar Brasileirão. Fazemos o resumão da rodada do fim de semana. Nós vamos dar um resumo só com placares dessa rodada na próxima edição. E como eu disse, o foco é na rodada de fim de semana, ok? Só repassando, na 21ª rodada começa amanhã, 7h30 da noite no Castelão, Ceará e Cruzeiro. Às 9h30 da noite, São Paulo e Goiás no Morumbi, Flamengo e Internacional no Maracanã, Bahia e Botafogo na Fonte Nova. Quinta-feira, 7h15 da noite no Pacaembu, Palmeiras e CSA. Às 8 da noite, Grêmio e Avaí na Arena do Grêmio, Fluminense e Santos no Maracanã. Quinta, 9h30 da noite, Atlético Paranaense e Fortaleza na Arena da Baixada. E duas partidas ficaram para outubro, que é o Atlético Mineiro contra o Vasco e Chapecoense contra o Corinthians, porque esses dois times jogam partidas decisivas pela Copa Sul-Americana. E é isso, minha gente. Estamos encerrando aqui mais um AG Placar do Brasileirão, pedindo mais uma vez o seu feedback, o seu recado, sua crítica, sugestão sobre como está saindo aqui esse programa, se está do seu agrado, o que, que nós podemos melhorar aqui para trazer a rodada do Brasileirão no pique para você. É só você comentar no post do Arena Geral ou no post do Combo Conteúdo, onde o podcast é veiculado. Também está aberto para você as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Instagram, como eu falei no programa, tem lá o AG na Arena, que é a nossa tentativa de fazer uma coberturazinha sobre jogos de futebol. Comenta lá o que você achou, se você gostou, não gostou, o que a gente pode fazer de melhor. Acesse comboconteudo.com para conhecer mais produções em podcast como essa ou em vídeo também. E também te convido a participar do crowdfunding da Combo para que mais produções dessas possam aparecer na Combo Conteúdo. Doações em reais e em dólares. Recado dado, aqui me despeço. Nos ouvimos na próxima terça. Abraços a todos. Até a próxima.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.